Conversamos com Catarina Martins Petencourt, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Este novo relatório Perseguidos e Esquecidos, divulgado esta semana e que tem os dados que vão de julho de 2017 a julho de 2019, mostra claramente que o cristianismo é a religião mais perseguida em todo o mundo, sendo que em alguns locais podemos falar mesmo de um genocídio. Porque é que isto quase não é falado neste sentido? Há um alinhamento dos média, também dos responsáveis políticos em geral, para a perseguição religiosa e a falta de liberdade de culto?
Bom, de facto, o que nós sentimos, embora neste relatório também é mencionado isso, de facto há cada vez uma maior percepção, há cada vez uma maior preocupação das entidades oficiais, das instâncias internacionais para esta questão da liberdade religiosa e, em particular, para o que está a acontecer com os cristãos. Evidente que nós continuamos a sentir que é muito pouco e continuamos a sentir que muitas vezes a comunidade cristã acaba por ficar relegada para um segundo plano. Não tem a expressão, não tem a dimensão, não consegue neste momento ainda falar abertamente desta perseguição aos cristãos por tudo o que se passa no mundo, pela forma como os nossos governantes também lidam com estas questões. Muitas vezes há estes pruridos de defender a comunidade cristã por poder parecer que estamos a favorecer uma comunidade em detrimento de outra.
Em Portugal também?
Em Portugal também. E, portanto, muitas vezes é difícil falar desta questão dos cristãos, porque, de facto, vivemos numa época que é esta a época em que nós vivemos e, portanto, precisamos, nós sentimos enquanto instituição, enquanto a Ajuda à Igreja que Sofre, sentimos que precisamos de continuar a falar mais, precisamos trazer cada vez mais estes assuntos para os meios de comunicação social, para que as pessoas estejam, de facto, alertas de que não é uma coisa do passado, é uma coisa de hoje, que há perseguição. Portanto, há muitos países onde não há liberdade religiosa, não há liberdade de exprimirmos o nosso credo, mas, ao mesmo tempo, também dizer com clareza, e os números apontam, todos os factos nós temos apontam para isso, claramente que a comunidade cristã é mais perseguida hoje em dia.
E já vamos ver os dados do documento deste ano, mas foi importante em termos de impacto ter uma personalidade como Paulo Portas a apresentar este relatório deste ano. Ele considerou muito importante o trabalho da AIS para garantir que estes cristãos não são de facto esquecidos.
Sim, e esperamos que tenha de facto um impacto a presença do Paulo Portas, porque é um homem que tem estado ativo no meio político, continua ativo também nos meios de comunicação social e, portanto, trazer esta questão para os meios de comunicação social, para o público em geral, e lembrar a todos, dizer a todos claramente, o cristianismo é o mais perseguido e é preciso nós fazermos alguma coisa, porque nós estamos a assistir ao fim da presença da comunidade cristã em muitos países do mundo, e isto deveria ser um assunto que deveria preocupar todos nós, porque a partir do momento em que nós não temos esta liberdade de expressão da nossa fé, normalmente todas as outras liberdades também estão em risco, ou já se perderam, ou estão em risco de se perder, e, portanto, é preciso olhar para estas questões da fé, da religião, como um assunto que deve ser debatido e é um assunto que deve ser protegido neste sentido de nos permitir que todos nós tenhamos a liberdade de exprimir qualquer que seja a nossa fé.
A Eclésia e a Renascença acompanham há muitos anos o trabalho da Ajuda à Igreja que Sofre e a publicação destes relatórios, que são periódicos. Que impacto é que eles têm? Há noção de se alguma coisa mudou na percepção da forma como a comunidade internacional, por exemplo, porque a Fundação é uma Fundação Pontifícia, encara estas violações à liberdade religiosa e o tema específico da perseguição aos cristãos?
Sim, sem dúvida, são muito importantes e tem acontecido, portanto, tem havido declarações das Nações Unidas, de alguns governos do mundo. Houve agora também esta declaração da própria ONU do Dia Internacional das Vítimas desta violência por causa da religião e tudo isto tem sido um lobby que tem sido feito pela AIS e por outras instituições neste sentido de levar estes relatórios, levar testemunhos também de pessoas, trazer pessoas dos vários países que estão a sofrer, trazê-los, levá-los a estas instâncias e isto tem sido muito importante para também alertar, para despertar as consciências destes nossos governantes de que é preciso olhar para isto e que a realidade não é o que se passa no nosso gabinete, não é o que se passa no nosso continente, há muito mais para além disso e portanto é tão importante estes relatórios porque de facto são o testemunho do dia-a-dia do sofrimento de muitos cristãos no mundo e, de facto, é só com estes relatórios, com factos, não é? Temos que mostrar factos a estas pessoas para que possa ter um impacto.
Em Portugal também já tem havido diálogo com o Parlamento e...
Exatamente.
Estes documentos, especificamente o último, estão a contar apresentar às autoridades portuguesas.
Nós vamos apresentá-los, esperamos possamos ser chamados também ao Parlamento para poder também discutir com os deputados, mas queremos, de facto, temos feito esse esforço neste sentido de levar ao Parlamento, levar às instâncias, ao Governo, ao Presidente da República, para que eles tenham, de facto, consciência do que está a passar e que possam, na medida do possível, também exercer a sua pressão nas entidades internacionais, de forma a que este tema seja, de facto, um tema do dia-a-dia, que seja debatido e que sejam tomadas medidas, porque é isso que se fala neste relatório, que nós temos que tomar medidas concretas para poder ajudar estas comunidades que sofrem e que estão a ser perseguidas nos seus países.
Uhum. Olhando agora para o relatório, o que é que mais a surpreendeu este ano nos dados?
Bom, o mais surpreendente deste relatório foi o comprovar do que dissemos há 4 anos atrás, que poderíamos estar a assistir ao fim da presença da comunidade cristã no Iraque e talvez na Síria. De facto, os números são dramáticos e este relatório aponta para 150 mil e há possibilidade de serem menos, portanto fala-se de 120 mil, ou seja, estamos praticamente sem presença da comunidade cristã no Iraque. Este é um dado que
onde
eu acho...
já foram cerca de 1 milhão e 500 mil.
Já foram 1 milhão e meio em 2013.
Provavelmente para quem está a ouvir, um pequeno apontamento, é uma presença histórica, vem do início do cristianismo e a comunidade caldeia, por exemplo, ainda hoje reza o Pai Nosso em aramaico.
Sim, no fundo é o fim das nossas raízes enquanto comunidade cristã aqui no Ocidente. E infelizmente o que nós escrevemos há 4 anos atrás... parece, agora pelos factos, e este relatório, atenção, e é bom frisar, porque quem nos está a ouvir poderá ver no nosso site o relatório e ter acesso a todos estes dados, este relatório acaba em julho de 2019. Até hoje, até outubro de 2019, a situação ainda se deteriorou, tanto no Iraque como na Síria, e não sabemos o impacto de tudo o que vai acontecer, por exemplo,
sim,
agora...
na Síria houve a intervenção da Turquia,
exatamente, portanto,
militar.
Não sabemos o impacto que isto possa ter ainda mais sobre esta comunidade, que é cada vez mais pequena. Portanto, nós aqui falamos, portanto, há um decréscimo neste relatório, apontamos para 90% da comunidade cristã no Iraque, uhum. Portanto, nos últimos anos, no período de uma geração, 90%, portanto, nós estamos a assistir dias históricos, tristes, mas históricos, no sentido de estamos, de facto, a assistir a este desaparecimento, uhum, da comunidade. Eu penso que este é um facto marcante neste relatório. Outro facto marcante neste relatório é, de facto, um pouco a mudança de continente ou de local, de zona do mundo onde há maior perseguição. Portanto, nós temos assistido nestes últimos anos, o Médio Oriente era a grande preocupação da instituição e a grande preocupação também a nível desta perseguição onde havia maior perseguição aos cristãos. Neste relatório, neste período que é analisado, vemos que há um desvio para a Ásia, nomeadamente temos os ataques do Sri Lanka, temos os ataques das Filipinas, temos a situação que se está a aturar na China.
Até em termos de continente, acabamos, o território é menos seguro neste momento
menos
para os
seguro
cristãos.
Neste momento para os cristãos. E continuamos com focos muito importantes, que são também mencionados neste relatório, mas que já vêm, infelizmente, dos outros, que é a questão de África, não é? Continuamos com focos muito importantes. Outra conclusão muito importante deste relatório, que eu penso que seja bom salientar aqui, é de facto que houve neste período esta grande preocupação da comunidade internacional para esta questão da perseguição, mas também dizemos neste relatório que nos parece que infelizmente poderá ter sido tarde para estas comunidades se olharmos para o que está a acontecer no Iraque e na Síria. Mas houve, de facto, uma maior preocupação e esperemos que não seja tarde para todas as outras comunidades cristãs que estão a passar neste momento o mesmo que o Iraque e a Síria já passaram.
Uhum. E no Iraque e na Síria, a derrota aparente do autoproclamado Estado Islâmico não foi suficiente ou não foi a tempo de evitar males maiores em termos de destruição do cristianismo?
Não, porque nós hoje assistimos, de facto, há muitas famílias que regressaram às suas casas, às suas terras de origem, mas temos problemas gravíssimos de segurança, a comunidade cristã continua a não se sentir segura, temos problemas gravíssimos de emprego da comunidade cristã e continuamos a sentir uma pressão, e está neste momento a ser discutida uma nova Constituição no Iraque, em que de facto as minorias ficam ainda mais desprotegidas do que foram até agora, e portanto há uma preocupação muito séria da Igreja Iraquiana neste sentido de qual vai ser o futuro destes poucos que restam, até quando é que esta pressão que foi exercida durante estes anos pelo autoproclamado Estado Islâmico, até que ponto é que não foram de facto marcaram o ponto final da presença desta comunidade, apesar de todos os esforços.
Estas comunidades e os ataques contra elas são muitas vezes, enfim, alvos de quem quer atacar o Ocidente, ou seja, a sua pertença cristã é vista como sinónimo de ser ocidental. Mas de que forma é que o Ocidente olha para estas minorias?
Muitas vezes esquecemos. Muitas vezes esquecemos. Eu, por exemplo, no domingo de Páscoa, quando houve estes ataques no Sri Lanka e que eu vi de manhã, depois indo à missa onde eu fui, o padre nem sequer falou, nem mencionou. Isto foi apenas um exemplo, provavelmente se repetiu em várias paróquias, vários países da Europa. E, de facto, estas comunidades hoje, quando são atacadas, muitas vezes porque, de facto, o autoproclamado Estado Islâmico perdeu o seu território, mas não perdeu a sua força, a sua ideologia. A ideologia mantém-se nestes territórios e isso é o mais perigoso e o mais difícil de controlar. E, de facto, ao atacar, portanto, cristianismo é igual ao Ocidente, portanto nós somos cristãos, na forma de ver, uma forma simplista, não é, de ver, de tratar as coisas, portanto, e quando há um ataque a esta comunidade é como se estivessem também a atacar o Ocidente. Mas a verdade é que nós estamos muitas vezes distraídos com as nossas coisas e infelizmente ainda não olhamos para isto como sendo uma coisa nossa e que nos estão a atacar de facto a nós também como cristãos, como comunidade.
Aqui um tema, por causa da atenção do Ocidente, se a pessoa que tem tido atenção a esta matéria tem sido o Papa Francisco. A AES é uma fundação pontifícia, dependente da Santa Sé. Os dados divulgados são do conhecimento e são entregues ao Vaticano?
Sem dúvida, sim. Receberam antes do público, receberam estes dados e são do conhecimento e o Papa Francisco tem sido, de facto, uma pessoa extraordinária neste sentido de nos alertar para o que se está a passar no mundo, nos chamar a atenção enquanto cristãos de que há comunidades que estão a sofrer e que nós, como cristãos, temos este dever de nos lembrar deles, de rezarmos por eles, de os apoiarmos na nossa solidariedade também, nas nossas orações. E isso tem sido extraordinário para chamar a atenção, porque muitas vezes estes ataques que acontecem um pouco por África, pela Ásia, muitas vezes aqui no Ocidente passam como que despercebidos.
No caso da China, os dados também apontam para o aumento da perseguição aos cristãos e isto apesar de ter havido um acordo entre Pequim e o Vaticano para a nomeação de bispos para a Igreja Católica. Que impacto é que teve este acordo? Porque os dados de facto apontam que a situação até piorou.
Sim, estes dados são recolhidos através das nossas viagens que fazemos a estes países e através também das próprias congregações da igreja local que vamos recebendo. Todos os dados que nós recebemos apontam para uma deterioração da situação. Portanto, hoje é mais difícil, apesar de haver um acordo provisório, hoje é mais difícil a presença da comunidade cristã e tem havido, de facto, como que uma limpeza dos símbolos, tem havido uma pressão sobre a comunidade cristã muito grande nos últimos tempos, maior até do que antes do acordo. E isso são factos que nós podemos mostrar aqui, de facto, mostramos que a situação para a comunidade cristã piorou nestes dois últimos anos.
Aqui voltamos ao tema do Ocidente, porque a China é uma das potências mundiais e estes dados, entre outros que são conhecidos sobre violações de direitos humanos, não deveriam levar os países do Ocidente a repensar as relações diplomáticas, por exemplo, ou acaba o dinheiro sempre por falar mais alto?
O que nós vemos é que, de facto, o dinheiro acaba por falar mais alto, não é? As relações económicas acabam por ter uma força muito grande, porque não vemos os governos internacionais, nas instâncias internacionais, a falarem desta questão abertamente e de colocar estas questões que não há negócios, não há relações comerciais e económicas se não houver o respeito pelos direitos humanos. E, portanto, nós continuamos a assistir a que o dinheiro tem maior poder do que tudo o resto.
Antes de avançarmos para a África, eu gostava de voltar de novo ao Médio Oriente e falar da Síria e da Turquia. Temos, de facto, assistido no último mês a esta ofensiva militar. Tudo indica que agora haverá um cessar-fogo, mas isso não evitou de facto que neste período da ofensiva tenha havido a morte de muitos civis e a fuga de novo, certamente também atingindo alguns cristãos. Que ecos é que têm do terreno?
Bom, essa parte não está aqui incluída neste relatório, não é? Portanto, até aconteceu agora, mas os relatos que nós temos é que de facto há algumas zonas onde a comunidade cristã estava presente e que mais uma vez estão a ser obrigados a fugir e a ir para outras zonas porque continuam a ser uma comunidade pequena, continuam a ser uma comunidade desprotegida. Portanto, os últimos relatos que nós recebemos é que, de facto, a Igreja está preocupada com a situação e qual será, mais uma vez, o grande impacto destes ataques a esta comunidade que já é tão pequena e que provavelmente, mais uma vez, vai tentar fugir, vai tentar escapar e provavelmente será mais um fator para aumentar o êxodo desta comunidade e deixar de ver, efetivamente,
Mas
o Médio Oriente.
Houve aí territórios em que já se tinha iniciado um processo de reconstrução, sim, e de regresso dos cristãos e isso pode estar em causa agora?
Nas zonas que nós estamos a ajudar neste momento à reconstrução e ao regresso, não está a ser, ainda não. Não sabemos, efetivamente, o que é que vai acontecer. Temos que esperar e ver o que é que vai acontecer. Sabemos, de facto, o que recebemos da igreja local foi essa informação que já há pequenas comunidades, porque eram zonas onde historicamente cristãs, mas que neste momento os cristãos ainda não tinham voltado. E, portanto, há alguns relatos de alguns bispos e padres no local que dizem que pequenos grupos de cristãos que ainda resistiam tiveram efetivamente que sair desta vez.
África é um continente onde o cristianismo está a crescer, há muitas vocações, mas a situação também é crítica em termos de perseguição religiosa. Onde é que é pior?
Sim, neste relatório nós falamos, a situação piorou na República Centro-Africana, é um dos países onde piorou, mas depois temos a Nigéria, temos o Sudão, temos o Egito onde se mantém, portanto não houve alterações significativas, portanto a situação manteve-se, portanto já era dramática, não piorou, mas também não melhorou. E portanto continuamos a assistir à presença destes grupos radicais que atuam de uma forma impune, também com algum esquecimento, não é?
No caso da Nigéria, o Boko Haram, que se fala de vez em quando, já surgiu há cerca de 10 anos, não é?
Exatamente, e continua a atuar e continua a provocar o deslocamento de milhares e milhares de pessoas, continua a provocar a morte, a destruir aldeias e, portanto, continua. E no Ocidente continuamos, mais uma vez, também a não olhar para a África, um continente riquíssimo, com muitas potencialidades. Em termos da Igreja, de facto, é um continente muito vivo, com muitas vocações, mas que continua a sofrer diariamente estas perseguições e continua a sofrer apenas e só.
E que há, para além da ameaça radical islâmica, também há conflitos tribais, não é? Que também complicam muitas coisas.
Sim, África é quase que uma mistura de vários fatores, não é? Portanto, para além da questão da religião, temos também os conflitos tribais, temos depois o conflito pela posse das terras para poder alimentar o gado, portanto, para poder sobreviver uma determinada tribo, portanto, há uma série de fatores em África que fazem com que haja tantas dificuldades, não é, para a comunidade. Portanto, além de falarmos, podemos falar também aqui das questões económicas. Portanto, são países riquíssimos, com uma corrupção enorme, em que muitas vezes as pessoas acabam por ser expulsas exatamente porque naquele local é uma zona onde poderá haver exploração. E, portanto, é um conjunto de fatores, não é só a religião, que faz com que seja, de facto, um continente onde há o maior número de deslocados, onde há o maior número de pessoas de pobres, e portanto é um continente com muito potencial, mas que está sozinho muitas vezes a tentar combater estes grupos radicais que efetivamente querem construir um califado nesta zona e portanto ser um continente islâmico novamente.
A Igreja Católica tem uma presença social e não só religiosa muito importante, e a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre tem como missão ajudar precisamente as comunidades católicas, sobretudo nos países em que eles vivem em maior dificuldade. Mas para quem está a ouvir e não conhece, que tipo de ajuda é que a Fundação AS presta no terreno?
Bom, nós tivemos agora a apresentação do relatório e tivemos o padre Gideon da Nigéria, que vem exatamente da diocese mais mártir da Nigéria, de Maiduguri, portanto, onde o Boko Haram nasceu e onde o Boko Haram está tão ativo ainda. E ele, portanto, no dia do lançamento, ele dizia-nos que a importância da AS, ele dizia até uma coisa muito muito bonita neste sentido. O título deste relatório é Perseguidos e Esquecidos com um ponto de interrogação. Ele dizia: nós somos perseguidos, mas não somos esquecidos pela AIS. Porque, de facto, ele diz que se estão vivos é graças à ajuda da AIS e é graças à ajuda de outras instituições da Igreja, porque tem sido fundamental, portanto, o apoio nestes momentos mais difíceis para a sobrevivência.
Sim,
das
não é
pessoas,
só ajuda não, pastoral.
Não é só ajuda pastoral, não é? Porque neste momento, para poderem ajudar pastoralmente a comunidade, primeiro têm que alimentar, têm que ter segurança para estar com esta comunidade. E, portanto, o padre Gideon mostrou fotografias extraordinárias deste sentido de foi destruído, mas foi reconstruído com a ajuda, e algumas já foram duas e três vezes destruídas, mas é necessário ajudar, portanto, na reconstrução, ter espaços para as pessoas se encontrarem, a parte da formação, a parte da mobilidade para os padres. Nós somos um bocadinho da Nigéria, portanto é um país enorme, e portanto as necessidades são muitas, e de facto a IES tem estado presente naquilo que a Igreja necessita, porque é isso, é essa também uma forma de ajudar as comunidades cristãs a poderem continuar a estar presentes nos seus países.
Quantos projetos estão a apoiar neste momento em quantos países?
Bom, neste momento, portanto em 2018, com dados de 2018, nós apoiámos cerca de 5 mil projetos, um pouco mais que 5 mil projetos, em 145 países, portanto em termos de montantes foram cerca de 80 milhões de euros que nós enviámos para estes países, portanto para 145 países, mais de 5 mil projetos, e são estes projetos concretos de ajuda pastoral, portanto a construção de igrejas, de locais sociais, de apoios paroquiais, a parte da mobilidade, da formação, da parte da comunicação social, porque em muitos destes países também as distâncias são tão grandes, tem que ser com o apoio da comunicação social para podermos chegar, e depois esta parte de emergência, de sobrevivência das próprias pessoas, que é fundamental. Uhum. E, portanto, isto tudo se vai materializando com esta generosidade também que os benfeitores aqui em Portugal e um pouco por todo o mundo têm mostrado, estar cada vez mais atentos também a esta situação.
A contribuição de Portugal tem aumentado sempre,
porque de facto há esta preocupação. Eu acho que cada vez mais os portugueses sentem esta necessidade de não estamos bem, mas há muitos, muito piores do que eu e, portanto, eu tenho que ajudar. Ontem o padre Gideon falava de um apoio extraordinário que a AIS também tem dado a nível psicológico e de tratamento das pessoas. Ele falava de casos de como é difícil homens e mulheres, especialmente mulheres, que é também uma das conclusões deste relatório que eu não falei há pouco. Portanto, as mulheres cristãs são ainda uma vítima maior dentro da comunidade cristã, e ele dizia que é muito importante porque há muitas mulheres que foram raptadas, tiveram 1, 2, 3 anos com o Boko Haram, foram violadas, quando regressam, as suas famílias muitas vezes não as aceitam, porque muitas vezes vêm com filhos e, portanto, são filhos de terroristas. Portanto, tudo isto é muito difícil de lidar e, portanto, a Igreja tem tido também esta parte psicológica, de apoio psicológico, portanto, de recuperar as almas, como ele dizia, recuperar almas, que é neste momento o mais importante que a Igreja pode fazer, e é um trabalho que a AIS também pode fazer para ajudar que estas comunidades mantenham. E a mensagem que o Bispo de Maiduguri nos enviou ontem foi de facto essa, que sem a ajuda da Igreja, sem a ajuda de instituições como a AIS, a ajuda à Igreja que sofre, não seria possível eles manterem-se vivos e manterem-se presentes num sítio que eles querem estar, porque nasceram ali, viveram ali e têm o direito de estar ali.
Catarina Martins Petencourt, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigada também pelo vosso convite.